Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Final da tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso ponto de ordem aqui na Antena de Informação. Edição para domingo, dia 19 de junho de 2016. Como sempre, habitualmente estamos dois aqui, eu, Carlos Bonaparte, e o Edilus Fastuc. Olá, Edilus, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É mais uma vez um prazer falar com vocês aqui. E podemos conversar um pouco aqui sobre política brasileira, sobre questões que nos atingem diretamente, atingem a todos.
Esta semana, uma semana com muitas notícias dentro e fora do Brasil. Hoje temos, se quisermos, temos ainda vários temas aqui para, enfim, para tratar. Mas eu vou começar pelo Brasil, porque houve mais um afastado, não é? É muito próximo do Temer.
Está virando corriqueiro aqui, a gente já nem sabe mais quem fica, quem cai, né? É, agora com essas delações premiadas aí, principalmente do Machado, que vem aí indistintamente atingindo a todos os políticos e a todas as pessoas, invariavelmente, que tiveram, ou supostamente, né, tiveram alguma ligação com o que se fez com a Petrobras. É, mais uma vez, acusações gravíssimas contra órgãos importantes do governo, contra pessoas importantes do governo brasileiro. Alguns caindo, outros se mantendo, outros negando. Enfim, essa novela parece que não vai acabar tão cedo, Carlos.
E já passaram os 10 dias que o tribunal deu, não foi, a Dilma, para explicar porque é que entendia que era um golpe. Como é que ficou isso?
Olha, estamos aguardando agora, provavelmente, esse julgamento final do processo de afastamento da presidente, com o impeachment definitivo dela, vai acontecer agora em junho ou julho, final de junho ou julho, é o que se comenta por aqui. É que, paralelamente a isso, está acontecendo tanta coisa aqui nesse país que fica difícil a gente conseguiu prender o foco numa só direção, né? Agora tivemos aí a aprovação do relatório contra o afastamento, a favor do afastamento, na verdade, do Cunha, né? Ontem o presidente Temer fez um duríssimo pronunciamento aqui na nação, repudiando as afirmativas feitas pelo Machado, pelo seu Machado. Então, uma situação realmente bastante complicada, né? Bastante interessante. A defesa da Dilma, ao que se sabe, não se tem acesso aos autos, né? Mas repete a história do golpe, repete que tudo que foi feito pelo PT estava certo, né? E, enfim, nós estamos aí nesse tiroteio e fica a população quase que indefesa e à mercê, dos nossos políticos e das nossas instituições jurídicas, como por exemplo o STF, que vai acabar julgando a grande maioria de todos os processos originados na Câmara ou mesmo no Congresso Nacional.
Disse já agora, porque o Edilus fez-me lembrar de uma coisa que eu não disse: é que esta edição está-se a gravada na sexta-feira, dia 17 de junho. Portanto, quando há pouco disse ontem, era quinta-feira, dia 16. Mas eu realmente costumo referir, e não referi desta vez, é erro grave da minha parte, que estamos a gravar no dia 17 de junho. Portanto, alguma desatualização que acontece até lá, até o dia 19, que é pouco provável, até porque se vai meter o fim de semana. Mas caso aconteça, bom, é natural, enfim, já sabemos, né, os programas gravados de cariz mais informativo correm esse relativo risco, mas fica então esta informação. Edilus, eu gostaria de falar sobre uma outra coisa também, porque está a ganhar agora dimensões internacionais. Há dois temas que estão a ganhar dimensões internacionais. Uma é a saída do Reino Unido da União Europeia, e o respectivo assassinato de uma deputada que defendia o Sim pela manutenção, que até, aliás, é algo bastante raro vermos no Estado, no Reino Unido. Não é habitual vermos essa latinidade toda, ou essa russicidade toda, mas a verdade é que, enfim, é um assunto que está a marcar, de facto, a atualidade. E, de facto, aconteceu. E também a questão de Orlando, mas vamos por partes. Eu gostava de saber como é que o Edelus vê a questão tanto de Orlando. Vê como um atentado aos homossexuais ou como um atentado no fundo, à humanidade em geral?
Olha só, é difícil a gente conseguir julgar as coisas, né, quando se está tão distante delas e ouve as notícias que chegam nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Mas muito me preocupa a questão da intolerância, não só porque o ataque foi feito uma boate gay ou foi feito uma boate Y, X, não importa muito. O que mais me apavora, o que mais me entristece é que parece que a população está perdendo o senso, né? Tá perdendo o bom senso, está perdendo aquela identidade que se tem com a vida. A banalização da vida parece algo notório hoje no mundo inteiro. Nós estamos cada vez mais nos acostumando com atrocidades, cada vez mais nos acostumando com a barbaridade. Essa é uma realidade da qual não podemos esconder. Disse o presidente Barack Obama que o ataque foi de um maluco, na verdade, que não tem nenhuma ligação, a princípio, com o terrorismo internacional que tá sondando o mundo, assolando o mundo. Mas ouvi dizer numa reunião que teve a Merkel da Alemanha, Angela Merkel, que ela falou em alto e bom som que teria sido sim um ato terrorista. Não se sabe se as palavras do Barack Obama ou da Angela Merkel são contraditórias, ou se Obama está mesmo querendo minimizar um possível ataque terrorista em suas terras novamente, e se esse ato foi efetivamente feito por um maluco aí homofóbico, né? Ou se o que falou Angela Merkel num pronunciamento tem razão de ser, de que teria sido mais um ataque terrorista. No território americano. Então, eu não sei. Um pelo outro, ao meu modo de ver, não faz muita diferença. O que importa é que vidas inocentes foram perdidas e que a vida mais uma vez foi banalizada, Carlos.
Pois, eu estava aqui a ver, interessante, se consegui encontrar aqui uma outra informação, mas sobre um outro título, sobre um outro assunto que também queria falar hoje, mas ainda sobre este. É verdade que este Osmar Matin já tinha sido detido pelo FBI duas vezes, em 2007 e em 2014. Então, em 2014, era acusado de tentativa de terrorismo. Ele foi depois libertado. Portanto, este homem, ele acabou por ser inocentado pelo FBI duas vezes.
Pois
O
é,
que acabou
pois é.
então? Ou seja, o que mais me
Pois
parece a
é.
mim, aliás.
Ele teria, supostamente, teria participado daquele atentado terrorista naquela maratona, né? Que ocorreu nos Estados Unidos, de que explodiram uma bomba
Ah, em
tal. E
Boston.
parece que ele foi inocentado, não sei direito. Agora, é difícil, né, Carlos, a gente avaliar quando a gente está tão longe das provas. Eu, como advogado, a gente sempre se depara com essas meia-verdades, né? A gente nunca sabe quando uma coisa é real ou não, porque para mim, como advogado, o que é real é aquilo que está no processo, o que não está no processo é aquilo que eu estou vendo, que eu não estou vendo, eu não posso emitir um juízo de valor. A gente emite, lógico, juízo de valores sobre diversos acontecimentos, pelo aquilo que a gente ouve da imprensa, né? E pelo aquilo que eu sempre chamo do bom senso que cada um tem que ter, né? Daquele equilíbrio de analisar os fatos, tal, tal. Mas não dá para afirmar qual a razão daquele cidadão ter sido inocentado pelo FBI, ou se ele foi julgado, ou se não foi, ou se ele era simplesmente uma pessoa suspeita, né, de ter praticado algum ato criminoso anteriormente ou não. Eu vejo que os Estados Unidos é um país que tem um tratamento muito duro para com os terroristas, né? Basta ver aí as prisões que são feitas no mundo inteiro com pessoas que são relacionadas a terrorismo, né? Não creio que se tivesse efetivamente havido um envolvimento dele com o terrorismo anteriormente, que ele teria saído tão tranquilamente das garras da lei americana. Volto a dizer, é difícil a gente julgar quando a gente não tem elementos suficientes para análise. De fato, o que nós podemos dizer, Carlos, é que, mais uma vez, né, mais uma vez, algumas vidas foram ceifadas, seja lá em nome de quem for, não encontra-se justificativa lógica para que isso aconteça e que torne a acontecer no mundo inteiro. Não importa se aqui, ou no Islã, ou no Iraque, não interessa. O que importa é que vidas de pessoas inocentes aí estão sendo tolhidas brutalmente por questões homofóbicas, ou por questões religiosas, ou por questões políticas, enfim. Essas guerras que nós estamos vendo diariamente aqui no Brasil, também aqui no Brasil, porque muita gente morre inocentemente no Brasil, como a gente vê no mundo inteiro, acontecendo fatos que são, do seu ponto de vista humanitário, absolutamente lamentáveis.
As informações às quais a Antena Web Informação tem acesso, e nesse aspecto estamos um bocadinho privilegiados porque somos um canal de informação, portanto temos acesso até algumas fontes que não estão propriamente. Estão na intranet e não na internet. Algumas nem isso, simplesmente não estão a circular propriamente online. Mas a informação que nós temos é a seguinte: o que acontece é que este Osmar Matin foi interdito pela polícia, pelo VFBI em 2007 e 2014. A sua primeira mulher não tinha nada a ver com o assunto, mas o mesmo não se pode dizer a segunda, que inclusive chegou a acompanhá-lo à discoteca Pulse, onde se deu então este assassinato. Sabe-se, entretanto, que este terrorista chegou a ligar para um canal de televisão portanto, dos Estados Unidos, portanto, neste caso do Estado, agora não me recordo qual é que é o Estado da cidade de Orlando, ou seja, a qual Estado é que esta cidade pertence. Mas basicamente ele ligou para uma televisão do Estado e disse que era ele o assassino e que já tinha morto 35 pessoas e que não ia ficar por aí. Entretanto, depois percebes que o número é de 49 pessoas. Há uma altura em que ela é vista em 59, mas houve uma dupla contagem dos últimos 10 corpos e portanto acabaram por retificá-la depois para 49. E o que sabemos neste momento é que, efetivamente, agora a mulher está a ser investigada, visto que ele foi abatido. Ela está então a ser investigada por uma presumível implicação nos feitos. Sabe-se que a arma que ele comprou foi comprada poucos dias antes dessa explosão, desse atentado. E sabe-se que Osmar Matin tinha uma licença legal da compra de armas. Sabes também, uma informação que esta foi tornada até bastante pública, que, entretanto, o próprio Daesh, o Estado Islâmico, o ISIS, como queiram chamar, reivindicou este atentado no próprio domingo, no final do domingo, ele reivindicou. Com uma particularidade. Porque esta comunicação foi feita também no canal português que foi criado recentemente pelo Daesh. O Daesh está a abandonar a Síria, mas está a propagar-se por um outro local. Nós sabemos que há uma nova ideia de Estado Islâmico e que a ideia é, portanto, eles querem realmente manter aquela capital, Raqqa, já que já terão perdido, eu não sei, mas querem manter aquela capital como Raqqa. Há negociações para que Raqqa tenha um estatuto especial como acordo de paz, mas que efetivamente, portanto, que efetivamente. Há o risco de que eles sejam mudados de estratégia e que seja a islamização suave e progressiva de vários países. Esta é a ideia, utilizando uma técnica que esta semana foi divulgada em Portugal e que tem a ver com a utilização pacífica de vários meios. Vamos imaginar. Ou seja, eu vou dar o exemplo que foi dado aqui. Uma perseguição policial, por exemplo. E ao invés de ela estar com um carro, com um automóvel, não é? Que a pessoa sabe que é o carro da polícia, são várias pessoas que vão comunicando entre elas vão mudando, sei lá, vamos imaginar, por exemplo, o Edelus vai de carro. E há um carro atrás de si. Pouco depois deixa de o ver. Mas lá para a frente aparece outro, entretanto, que não tem nada a ver com aquele. Marca diferente, ou uma motorizada, enfim. Mas o que acontece é que eles são todos interligados. E esta forma de funcionamento do Daesh é, ou a eventual, a provável forma de funcionamento do Daesh, que é chamada a forma de não é de nuvem, agora estava a faltar o um nome. Elo. E que basicamente pode colocar aqui um grande entrave também ao desenvolvimento da nossa. Portanto, da nossa segurança. E há uma outra questão também que eu gostava aqui de trazer e que tem a ver com o que vai acontecer na próxima semana. Há uma coisa que eu acho muito curiosa, Edelus, e que tem a ver com o seguinte: pouco antes de se iniciar o Europeu 2016, veio uma notícia que dava conta de que um francês tinha sido detido na Ucrânia com 105 quilos de TNT, 25 mil munições e também dois lança-rockets, 18 projéteis, enfim. O que eu, pronto, isto pouco antes do Euro. Agora, pouco antes da votação, portanto, pouco antes da votação, portanto, do referendo para o Brexit, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23 de junho, pouco depois, aliás, pouco antes, numa altura em que as sondagens já só dão vantagem à saída do Reino Unido da União Europeia, acontece o assassinato de uma deputada que defendia o sim à manutenção. Pergunto-lhe, Edelus, acha que estes factos são, ou seja, isto é tudo coincidência? Ou pensa como eu e acha que nem tudo é assim tão coincidência assim? Que há aqui alguma manipulação com factos da realidade?
Olha, com a globalização mundial, né, com o acesso à informação do jeito que nós temos hoje, parece que tudo é interligado, né? Parece que todas as coisas do mundo são interligadas umas às outras, né? Eu acho que é difícil você imaginar que algo hoje no mundo aconteça, gente. Eu penso que esse francês, o Antoine, né, Antoine Denevi, que foi preso com armas e com grande, grande quantidade de munições, ele não estivesse aí comprando essas armas e essas munições para fazer uma festa junina na casa dele. Eu não acredito que ele, então, haja isoladamente. O que se sabe do terrorismo mundial, na verdade, que se chama aí de rede, né? Rede da Al-Qaeda, rede. Que na verdade é uma rede mesmo, né? E que existem aí vários elementos dispostos no mundo inteiro, predispostos a assumirem posições ou situações e colocarem terceiros em risco. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem disso? A gente não sabe. Não existe hoje, como eu estava dizendo, não existe hoje um local para você combater o terrorismo, né? Então, as questões, elas podem efetivamente estarem interligadas, tanto com a boate gay em Orlando, o ataque no boate gay, quanto aquele cara na França que foi pego com armas. É possível que esteja tudo interligado e talvez daqui a muito tempo, muitos anos, nossos filhos, nossos netos, quando estudarem a história mundial, vejam esse momento que o mundo inteiro está vivendo como um mundo em colapso. E entendam, de uma vez por todas, que as questões da violência, as questões que estão afligindo a Europa e que atingem indiretamente o mundo inteiro, elas estejam sim todas correlacionadas com radicalismo, seja ele, repito, por questões religiosas, seja por questões raciais, seja por questões homofóbicas, enfim. Sempre há uma intolerância por trás disso tudo, Carlos, e isso me preocupa muito, né? Quando a gente vê que nós estamos aí num mundo quase que sem fronteiras, não naquela paz imaginada por John Lennon quando falava do mundo sem fronteiras, que ele achava maravilhoso que isso fosse acontecer, mas hoje nós estamos vendo que parece que a questão do Irã e do Iraque, a guerra do Iraque, não acaba nunca e não vai acabar nunca. A questão do terrorismo não vai ter fim, lamentavelmente. E isso importa uma nova conscientização dos nossos dirigentes. Nós estamos aqui agora às portas na Olimpíada aqui no Brasil, há 49 dias da Olimpíada no Brasil, e existem ameaças ou existem notícias sérias de que o terrorismo irá atacar sim no Brasil, né? Foi isso que se ouviu um tempo atrás, agora já não se fala mais tanto nisso, não sei se é possível, se não é, mas enfim, estamos aí, na verdade, à mercê de um clique, como a gente fala por aqui.
O que eu acho, isto sou apenas a achar, não estou, não sou, eu não sou, não sou eu a dar informações, nem a lançar suspeitas propriamente, sou eu a achar. Eu acho que este assassinato da deputada inglesa foi uma tentativa desesperada de dizer votem sim à manutenção. Isto é, tentar virar o Reino Unido contra o Brexit. Isto, o que eu quero dizer com isto é. Não me surpreenderia, e é aquilo que eu acho, não me surpreenderia se, porventura, esta deputada tivesse sido assassinada por alguém que está, no fundo, do lado dela, mas que, ao ver que não tinha mais argumentos para, portanto, não é? Para defender a sua posição. Decidiu atacar manchando a posição contrária. E porquê que eu digo isto? Ou seja, manchando a sua posição contrária para ganhar terreno. E porquê que eu digo isto? Porque, primeiro, nós temos quem tem argumento, quem não tem argumentos parte para a violência. Quem não tem nem argumentos nem factos só lhe resta o instinto animal que é a violência. Depois, supostamente. Antes de disparar e de apunhalar, terá gritado os britânicos primeiro. E simultaneamente era, segundo as autoridades britânicas, um terrorista islâmico. O que não me parece é que não, um terrorista islâmico não vai dizer britânicos primeiro. Se calhar vai dizer Allah é grande. Ou então não é terrorista islâmico. E estão a querer atirar cubos para alguém. Na verdade, o nome do suspeito nem sequer foi revelado. Portanto, e acontece apenas 6 dias antes do referendo. O que eu quero dizer com isto é, dá-me a impressão de que foi essa a ideia. Porquê? Porque nós já assistimos a situações muito similares. Quando foi o lado ultranacionalista francês de Marine Le Pen que estava a ganhar terreno, lá vão casas públicas, portanto, de sei lá, casas de imigrantes, etc., vandalizadas com o símbolo portanto, dos ultranacionalistas, não faz muito sentido. Quando alguém está a ganhar terreno, partir para a violência e estragar tudo. Não faz muito sentido. E é engraçado. Porque é só quando está a ganhar terreno. Não é quando tem a sua legião de fãs. É quando o povo vai votar. Que as... E depois dá-se o oposto. Nós vimos também na Áustria, que é muito curioso, porque aí como é que um partido passa em 2 semanas de, sei lá, 38 para 20%? Mas isso foi o que aconteceu na Áustria, isso foi o que aconteceu na França. Isto é o que se tenta que aconteça no Reino Unido. No caso da Escócia, não houve tempo de ação, porque na Escócia as sondagens começaram a indicar algo favorável à saída, portanto, da independência, muito próximo. Mas como estava tudo tão equilibrado, tudo bem. Agora, aqui é que nem há. Impacto, há algumas sondagens em que já nem há impacto técnico. Há algumas sondagens em que, por exemplo, temos 54% para a saída, 46% para a entrada. Quando a margem é de 3%, o máximo que se chegaria era um 51-49. Portanto, nunca haveria impacto técnico. E algumas sondagens aqui já acontecem que o Brexit naturalmente ganha. Ora, esta situação pode fazer os britânicos pensarem. E não, 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 espera aí. Nós não queremos radicalismo aqui. Então nós vamos votar pelo sim. Também há essa possibilidade. O que é que acha?
Olha, eu fico realmente são números que estão me passando aí que são de se pensar, né? De se imaginar. Agora, qual seria o impacto? Qual seria o impacto para a União Europeia com a saída deles do grupo, vamos dizer assim? Você tem noção de dizer?
Sim, é assim, a União Europeia, eu acho que se o Reino Unido sair, digamos que é o princípio do fim da União Europeia. Resume-se a isso. O Reino Unido não é um país fundador, mas o Reino Unido é um dos países muito importantes. Aliás, a libra esterlina ainda consegue ser mais valorizada, ainda consegue ter mais valor do que o euro. Portanto, a moeda de um país consegue superar a economia dos outros 27. Isto mostra muito bem o quão é importante para a União Europeia que. Porque assim, a União Europeia não tem prevista a hipótese de alguém sair. Portanto, se um país sair, será à revelia. Não é, não há uma previsão para que isso possa acontecer. A União Europeia, até agora, a única vez que perdeu terreno foi no caso de 1960. Foi quando a Argélia se tornou independente da França e os Camarões do Sul, que agora são novamente um único país, e portanto, só nesses casos é que, porque se tornaram independentes, então é que a França, portanto, acabou por. Ou seja, a União Europeia perdeu o território. À parte disso. À parte disso, não há nenhum país que tenha dito eu quero sair. Não há, não houve nenhum país. Portanto, neste momento, depois é assim. Como é que eu posso dizer? O que é que me faz também. Porque assim, pode ser bem, mas a saída pelo Brexit, ou melhor, quem vota pela saída do Reino Unido é mais radical, é mais nacionalista. Eu não tenho tanta essa noção. Eu tenho mais a noção, porque esgrimaram ambas as partes muito bem os seus argumentos. Ou seja, o Reino Unido contrapôs o seu. O que é que seria, portanto, a saída da saída do Reino Unido. Os defensores do Sim colocaram um cenário muito negro sobre a saída do Reino Unido e um cenário muito favorável caso o Reino Unido se mantivesse. Por outro lado, os que defendem a saída do Reino Unido da União Europeia colocaram, de forma também ela bem argumentada, um cenário muito negro caso o Reino Unido se mantenha, ainda que não tão negro, mas muito negro, mas também colocaram um cenário de prosperidade, na minha opinião, bem esgrimado também, caso o Reino Unido saia da União Europeia. Inclusive a possibilidade de que a Escócia possa não deixar o Reino Unido e reintegrar-se na União Europeia. Porquê? Porquê que eu digo isto? Reparemos numa coisa: a Escócia pode tornar-se um país independente e continuar a servir a rainha. Nós temos casos portanto, pelo mundo, em que a rainha continua a ser a Isabel II. Ela não é só a rainha do Reino Unido. Portanto, e muito mais com esta proximidade, portanto, poderia aqui chegar-se a um acordo nesse sentido. Mas, para todos, isto porque a rainha é uma figura meramente representativa. Porque quem toma as decisões, no fundo, são os primeiros-ministros, os ministros, enfim, o parlamento. Mas, na verdade, vamos lá, caso haja uma saída, portanto, do Reino Unido, a União Europeia é, e isso nem há grande discussão sobre isso, nem os defensores do Sim conseguem esgrimar um argumento em contra disso, que é, em caso do Reino Unido sair, perde muito mais a União Europeia do que o Reino Unido. Quando era suposto ser ao contrário. Não
Mas isso
é?
não te parece uma certa fragilidade do acordão que foi feito anteriormente, desse grande acordo que foi feito quando se criou a União? Não parece meio frágil essa União, então?
Na verdade, essa união só exi ela existe, eu nem sei como. Porque, dando um exemplo, o euro é moeda oficial da Alemanha e da Eslovénia. O que eu quero dizer com isto? Países que economicamente não têm rigorosamente nada a ver com o outro. A Eslovénia é um país bastante mais pobre, bastante menos evoluído do que a Alemanha, que está no topo. O único país que não está em recessão, para além do Reino Unido, ou que não está em desaceleramento intenso económico, que não está a atravessar dificuldades económicas, é efetivamente a Alemanha e o Reino Unido. Portanto, este acordo foi feito para subjugar, no fundo, todos os países à Alemanha. Aliás, eu dou um exemplo até muito curioso, até para o Edelus também ter essa noção. O acordo que penaliza os países por um déficit excessivo igual ou superior a 3 pontos percentuais do seu produto interno bruto foi firmado e foi idealizado pela Alemanha em 1997. Em 2001, houve o primeiro país a ultrapassar estes 3% de déficit, portanto, a ter que estar sob as sanções, portanto, a multa por déficit excessivo. Qual é que era esse país? A Alemanha. A Alemanha nunca chegou a pagar essas sanções. Deu a volta ao texto e conseguiu que as coisas corressem a seu favor. E sempre foi assim. Só que neste momento está a bater de frente com um país muito independente, muito expressivo e do qual a Alemanha, no fundo, depende mais, que é o Reino Unido. A Alemanha, ainda assim, é o país que menos depende do Reino Unido. Agora sim, também se coloca aqui uma outra questão que é: e se o Reino Unido é independente, se sai da União Europeia, será que a Escócia sai do Reino Unido? Mas isso ficaremos por saber.
Pois é, vê só como é complicado esse jogo de xadrez mundial, né? Quando a gente passou a ter um mundo tão pequeno como o nosso hoje em dia, né? Tão próximas as coisas, né? Como são difíceis as coisas, né? Veja a dificuldade que tem o próprio BRICS, né? Do qual o Brasil faz parte, de se manter. Olha só como é difícil isso, né? Então, realmente eu acho que esse jogo de xadrez mundial, certamente há uma interligação entre o que acontece no Reino Unido com o que vai refletir em Portugal, com o que vai acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. E às vezes, e por vezes, é difícil que as pessoas um pouco menos esclarecidas tenham essa noção, né? Do porquê que cai a unha de alguém lá em Londres, por exemplo, e afeta a Bolsa de Valores aqui no Brasil, né? A gente vê que no fundo, quando a gente fala de União Europeia e do perigo que é o seu desmantelamento até para o mundo, né? Porque sempre se teve a ideia de que a União fosse absolutamente estável, e se vê que essa estabilidade, na realidade, ela é fragilizada quando uma parte integrante do bloco deseja romper, né? É complicado a gente analisar um futuro aí, para que a gente possa sedimentar um entendimento de que não, daqui a um ano vai estar assim, daqui a 2 anos vai estar desse jeito ou de outro jeito. É difícil, né, Carlos? Vamos combinar que nós estamos vivendo uma encruzilhada aí bastante grande, né? Nesses tempos conturbados nossos aí, né?
Sim, isso é. Mas enfim, bom, o nosso tempo está a chegar ao fim. Deixo tempo para que o Etelos possa despedir-se para depois proceder às minhas despedidas.
Mas eu quero agradecer mais uma vez a atenção dos nossos ouvintes. Espero que essa nossa conversa, minha e do Carlos aqui, esteja servindo para que as pessoas cresçam como pessoas e que aproveitem cada vez mais e que façam perguntas aí para o Carlos, se for preciso, que entre na rádio web aí na internet e procure o Carlos para a gente debater algum tema que possa ser de interesse de algumas pessoas. Portanto, fiquei meu muito obrigado e até a próxima semana.
Carlos Bonaparte, arroba antenaweb.info. Este é o e-mail para o qual podem escrever-nos. Estou à vossa disposição. A todos, boa tarde. Neste caso, para vocês, já será boa noite. Até à próxima semana.